política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel, Reinaldo Sampaio.
Onze horas e um minuto, muito bom dia cidade, bom dia região. Começa agora o programa Rádio Debate e vamos focar na política de Pernambuco, do Brasil e os bastidores aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Hoje é segunda-feira, hoje tem paredão do Rádio Debate. Aqui comigo Marcondes Moreno. Marcondes, bom dia.
Bom dia Ney, bom dia ouvintes. E vamos lá, vamos para mais uma semana de muitas notícias políticas.
Daqui a pouco nós teremos Emanuel Glicério, Manassés Simões, e o negócio vai esquentar porque temos aqui hoje o vereador Carlinhos da Coab. Vereador, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Marcondes. Bom dia, população de Santa Cruz do Capibaribe, que sintoniza 101,9.
Está pronto para responder todas as perguntas?
Se Deus quiser, pronto tudo.
Está tranquilo?
Muito.
Tá tão nervoso quanto no final de semana, não, né?
Não.
Felizmente o vereador Carlinhos teve o seu veículo roubado no sábado, não foi isso?
No sábado à noite.
E evidentemente que a gente lamenta, né? E espera, claro, que o carro possa aparecer, né? Isso, Carlinhos, já que não estava no seguro, né?
Queria eu, né, que tivesse levado o carro e eu não tivesse passado o episódio que passei por vários minutos, um elemento com a arma na minha cabeça. Pedindo dinheiro, documentos, telefone, todos pertencem. Queria eu que tivesse levado ele sem eu ter passado por essa amargura que é.
É complicado, eu já tive uma moto tomada de assalto, né, também com arma na cabeça, é muito complicado, você fica muito revoltado, né, com tudo isso. A minha foi fácil, a minha moto apareceu, que ela está na capital das motos roubadas, Congo. Mas já faz muito tempo, não adianta nada. Mas tá lá, quem quiser ver minha moto roubada tem um nome, página livre no tanque.
Não tiraram o nome, não?
Não tiraram nada, cara de pau, tá lá na zona rural do Congo. Por isso que eu adoro o Congo.
11, estão fazendo reportagem lá, Emanuel falou. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Ney. Bom dia, vereador Carlinhos, Marcondes. Marcondes tem um correspondente lá, pai, não quer contar a gente.
Pois é.
Tá vendo? Lá, reportagens exclusivas e a gente não sabe de nada.
Mas se eu pudesse passar por cima do Congo numa viagem, tivesse uma serra, que eu não pisasse no Congo, uma cidade que acolhe tá moto roubada, não merece meu respeito, não.
11:04, vamos falar agora sobre a política estadual. Daqui a pouco a gente conversa com o Carlinhos da Coab sobre o que está acontecendo em Santa Cruz do Capibaribe. Mas antes, teve pesquisa esse final de semana sendo divulgada na corrida estadual, corrida pelo governo do estado. Armando Monteiro está liderando a pesquisa. Vamos ouvir.
Blog do Magno Martins. Armando lidera em todos os cenários, diz IPMN JC. Há um ano das eleições 2014, o senador Armando Monteiro Neto, do PTB, único nome já definido para a disputa estadual, lidera a corrida para a sucessão do governador Eduardo Campos, do PSB, em Pernambuco. De acordo com a primeira pesquisa do Instituto de Pesquisa Maurício de Nassau, IPMN, em parceria com o Jornal do Comércio e o portal Leia Já, sobre a disputa com margem de erro de 2,2 pontos percentuais, o levantamento englobou 2.423 entrevistas a eleitores de todo o estado nos últimos dias 21 e 22 e traz outras importantes sinalizações do cenário pré-eleitoral. Na pesquisa estimulada com os nomes de pré-candidatos apresentados ao eleitor, o IPMN apresentou 4 cenários, participando de todos, já que o único postulante até agora definido, o senador Armando Monteiro Neto, largou na frente em todos. Cenários. No primeiro, tendo apenas Bezerra Coelho como adversário, ele obteve 26% das intenções de voto contra 12% do socialista, enquanto 42% sinalizaram o voto em branco ou nulo e 20% 7% não souberam ou não quiseram responder. Por região, Armando derrotou Bezerra no Recife, Grande Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão, perdendo apenas na região do São Francisco. No cenário 2, entrando também João Paulo na disputa, Armando ficou com 23% das intenções de voto, João Paulo com 14% e Bezerra com 11%, enquanto 31% optaram pelo voto em branco ou nulo e 21% não souberam ou não quiseram responder. Na divisão por região, Armando perdeu para João Paulo, apenas no Recife, e para Bezerra no Sertão e no São Francisco, ganhando para os dois no restante. No cenário 3, Armando obteve 26%, contra 11% do tucano Daniel Coelho e 4% de João Lira Neto, apresentando como a opção do PSB. Já no quarto e último cenário apresentado, o senador do PTB lidera com 28%, contra 11% de Daniel Coelho e 1% de Tadeu Alencar. Agora colocado com o nome do PSB nos dois, Armando ficou abaixo de Daniel apenas no Recife.
Pois é, esse é o resultado da pesquisa publicada hoje pelo blog do Magno Martins, Armando liderando, mas também não tem essa folga toda, não é isso? E em uma situação onde o Estado, a população ainda não conhece, não sabe quem será o candidato do governador Eduardo Campos. Emanuel.
Eu acompanhei os números desse do Instituto Maurício de Nassau. Aqui na cidade ele é bem conhecido, né? O Instituto que faz parte do Adriano Oliveira, que foi o cientista político da campanha do Edson Vieira a prefeito, né? E mostra, né, um dado preocupante para o Armando Monteiro Neto. Armando tem ali um teto de 32% das intenções de votos, apesar de ser o único candidato, né, praticamente definido até o momento. Armando é candidato, né, falta definir apenas se com o PT ou sem o PT, mas é candidato. Os demais ainda estão naquela fase, né? Quem é do PSB depende das boas vontades de Eduardo e do nome que está no bolso de Eduardo. E os demais partidos vão apenas, né, orbitar em torno dessas duas candidaturas. Então, para o Armando, eu esperava um número muito maior. Um dado curioso, Marcondes, é que 60% do eleitorado não sabe em quem vai votar até o momento. Ou não sabe, ou não quis responder, né, ou diz que vai votar em branco ou nulo. 60%. Para um estado politizado como Pernambuco, é um número muito alarmante, né? Embora estejamos aí há um ano das eleições, mas já era para ter um cenário um pouco mais desenhado, até porque o Armando é o candidato que existe hoje, mas todo mundo sabe o que é, Armando contra o candidato de Eduardo, seja quem for, mas é Armando contra o candidato de Eduardo. Então são dois lados, é como aquele ex-prefeito Caruaru, o Drayton, dizia, ou é carne de sol ou é charque, né? Ou é um lado ou é outro, não tem muito o que escolher em Pernambuco, e mesmo assim 60% do eleitorado até agora não sabe para onde é que vai nessas eleições.
É parte dele, né, esperando a definição do governador, né? Quem é o candidato do governador? Eles estão esperando, a verdade é essa. Armando, por exemplo, é coisa preocupante para Armando. Na Metropolitana e no Recife, ele só ganha de Bezerra Coelho, né?
É, ele perde para Daniel.
Perde para Daniel.
Daniel, surpreendente o Daniel.
É, Daniel é um político que, se tivesse, na verdade, uma melhor atenção, o desempenho dele iria melhorar muito, né?
Por muito pouco ele não foi para o segundo turno na eleição de prefeito do Recife, né? Por muito pouco faltou apoio, faltou acreditar no nome do Daniel.
Foi.
Né? Mas para o futuro ele é um nome que tem tudo a crescer no estado.
É verdade. Então Armando Monteiro precisa ainda investir muito pesado no Recife, porque é uma decepção o número dele no Recife. É preocupante nos outros cenários. Por que Eduardo não definiu candidatura? O nome do Tadeu Alencar agora passa a despencar, como ele aparece com 1%, João Lira com 4%, né? O fato é que Armando Monteiro está muito aquém para quem está sozinho. E esse número absurdo aí de 60% é porque os eleitores pernambucanos estão esperando que o Eduardo Campos aponte o seu sucessor. Imagina se de repente ele coloca o próprio Fernando Bezerra Coelho, sem dúvida nenhuma. Em duas peças seguintes, ele ultrapassa Armando nesse dia.
Agora, você vê um dado curioso aí vindo aqui para nossa região, no Agreste. Não sei se Ney está com os números aí do Agreste.
Tem número do Agreste, Ney?
Está no Diário da Sulanca, Ney.
Dá uma olhada.
Armando tem 32% no Agreste. Ou seja, uma região dela é muito forte, tem Garanhuns, tem Santa Cruz, tem Gravatão, do prefeito do PTB, é um aliado, né? Ele mantém os 32%, ou seja, é o teto de Armando. Não é o teto, ele tem um teto de 32% dos votos. Agora, o curioso é o candidato do PSB no Agreste, né? Quando coloca Fernando Bezerra Coelho, que é o melhor avaliado, 4% apenas. Apenas 4% dos votos.
É, na verdade, ele é mostra desconhecido
que
aqui.
O que e não é nem isso, não é nem a questão dele ser desconhecido. Vamos trabalhar isso como sendo o candidato do PSB, né? O que mostra que aquelas nossas críticas ao governo Eduardo Campos no Agreste se reflete nesses números.
Também. Né?
É a região onde o PSB é pior avaliado, é o Agreste.
E se você analisar, mano, o próprio Armando Monteiro em relação ao Agreste, Santa Cruz ele pulou, né? Ele brinca de pular, só não vem a Santa Cruz. Caruaru, raramente ele aparece. Então, Armando colocou os alvos dele realmente muito distante do Agreste também. Ele pode melhorar. Agora, o fator preocupante de Armando é, sem dúvida nenhuma, no Grande Recife, né?
11 horas e 12 minutos, deixa eu chamar a participação do vereador Carlinhos da Coab sobre esse assunto aqui, vereador. Você já fez, né, o seu grupo, parte do seu grupo, o rompimento com o governador Eduardo Campos. Esse rompimento deve ser acompanhado na próxima eleição pelos demais. E o próprio Zé Augusto, aliado a Armando Monteiro, não irá apoiar candidato do governador Eduardo Campos. Em meio a isso, a chance real de Armando ser eleito mesmo candidato a governador?
Lógico. Quando a gente, como político, eu acho que comecei agora, eu gosto de analisar, Ney, o futuro. E já estava prevendo que o Armando Monteiro não ia ter o apoio do Eduardo Campos. E até disse a ele, lá em Brasília, não só eu, como vereador de Diomedes Brito, quando a gente foi colocar que ia romper com o governador Eduardo Campos. Mas vejo essa pesquisa não tão preocupante como o Manuel fala, porque a gente vê que o segundo colocado é o João Paulo, que, como já se cogita, vai ser o vice de doutor Armando para governador do estado. E se você colocar uma pontuação, que eu acho que é mais de 10 pontos, com a pontuação que ele tem, já passa, eu acho, dos 40. Outro detalhe, Marco, quando se fala na questão que tem 60% de indeciso, é bom lembrar que desses 60% que estão indecisos, pode vir para Armando Monteiro também. Com a força de Lula, com a força de Dilma, quando for colocado que as obras de estrutura que tem no estado de Pernambuco foi o governo federal, o governo Dilma, o governo Lula. Na questão, quando se fala na região metropolitana, pode ter certeza que aos poucos Armando Monteiro está trabalhando para se fortalecer na região metropolitana, já colocando o presidente do Santa Cruz, que é vereador, para ser candidato a deputado. Isso fortalece na região metropolitana. A gente vê várias pessoas, vários candidatos a vereadores da região metropolitana que vão sair candidato, e sim vai fortalecer a candidatura do Dr. Armando, e com apoio do PT, que é muito forte na região metropolitana, vai, se Deus quiser, ser o próximo governador do estado de Pernambuco.
O que falta para Armando é apoio de prefeitos, né? Porque prefeitos, Eduardo já botou no bolso quase todos.
A gente percebe, né, quando você fala na questão prefeito, mas se a gente voltar um pouco atrás do passado, naquela época que Jarbas Vasconcelos deu a maior pisa em doutor Miguel Arraes, dos 180 municípios, 180 e poucos municípios que tem o estado de Pernambuco, doutor Miguel Arraes tinha 137 prefeitos, e Jarbas tinha apenas 37 prefeitos, e Jarbas deu a maior lapada em Miguel Arraes de Alencar. Quando o governador Eduardo Campos começou, não tinha nenhum prefeito. Poucos prefeitos apoiavam Eduardo Campos. Então, Pernambuco, o eleitor de Pernambuco tem uma tendência, como se diz, um batuto, para onde a cangaia arreia o povo vai. E eu acho que isso que está acontecendo, esse reflexo que está acontecendo aqui, do descaso que o governador Eduardo Campos deixou o estado de Pernambuco, em especial o desprezo que ele deu para Santa Cruz do Caparibe, a gente pode falar que aí o povo vai dar a resposta nas urnas, e ele não venha querer colocar um poste para eleger o governador.
O senhor entende, vereador, que o eleitor ainda não percebeu que Armando seria o candidato de Lula e que isso vai favorecer a candidatura do Armando ao governo do estado? Hoje nós temos aí 60% do eleitorado, né, que ainda não se decidiu para onde é que vai, né? Armando, com todo o conhecimento dele, já que ele é o nome mais conhecido dessa pré-candidatura até o momento, não era, você não entende que ele está melhor avaliado dessa pesquisa, mesmo ainda sem esse anúncio oficial do apoio de Lula?
Não, eu acho que a pontuação do Armando, que está de 26 a 30, se colocar a margem de erro, é a pontuação. Começou, a gente não viu, vamos dar um exemplo, a gente não viu ainda Lula vir aqui dizer que o candidato era ele. A gente não viu aí São Paulo, lá em Recife, Humberto Costa e vários outros. Armando tem seu nome como pré-candidato, sim. Agora, ainda não reuniu as forças necessárias que eu acho que pode colocar ele a passando do teto dos 40.
Mesmo efeito não pode acontecer com o candidato de Eduardo também? Quando o Eduardo disser, meu candidato é X, é Fernando Bezerra Coelho, também não pode ter o mesmo efeito?
Pode, mas aí percebe o João Lira, que é o vice dele, só tem 4 pontos. E aí, é claro que quando o Eduardo dizer meu candidato é esse, ele vai ter uma pontuação. E aí, não tenha dúvida, não colocando, desmerecendo, não tenha dúvida que a gente vai ter uma eleição acirrada. Aqui no estado de Pernambuco vai ser uma eleição acirrada e eu acho que com certeza Armando Monteiro vai sair vitorioso.
Programa Rádio Debate, que hoje recebe o vereador Carlinhos da Coab. Nós já vamos começar a conversar com o vereador. Evidente que o assunto do momento tem sido a questão do calçadão, né, e da transformação que foi anunciada pelo governo do estado. Vou fazer uma pergunta muito simples ao vereador Carlinhos. Dá para acreditar, vereador, agora que essa obra vai sair, que o governador, digamos que vai se redimir com Santa Cruz do Capibaribe?
Eu acho que ele não vai se redimir, ele vai fazer a obrigação dele, que ele tem a desejar do povo de Santa Cruz do Capibaribe. Deus me livre que não aconteça isso, porque o que aquele povo do calçadão vem sofrendo não está de brincadeira. E vamos dar a mão à palmatória, que não tem, aquele pessoal vem sofrendo não só é de agora, e outros mandatos. Mas, se a gente perceber, e uma coisa que o prefeito colocou aqui nessa emissora de rádio, ora, prefeito Edson Vieira, você falar do vereador Carlinhos da Coab, dizer que eu sou vereador de 8 meses, porque estou defendendo o povo do calçadão, pelo amor de Deus. Toda Santa Cruz do Capibaribe sabe que o prefeito colocou um colar-colou para lesar, e se eu chamo de lesar, para o povo de Santa Cruz do Capibaribe pagar 14 milhões de reais. Você do calçadão ia pagar 14 milhões de reais. Com 1,5 milhão que tinha ou tem do governo do estado, vai para 15,5 milhões. 15,5 milhões mais 14 milhões que o povo de Santa Cruz, em especial você do calçadão, ia pagar. E quero dizer, mandar um recado à vereadora Jéssica, que daqui a pouquinho tô indo tomar café, já tomei café de manhã, tô indo almoçar e não vi você ainda lá não. Você cobrou muito para eu e Ernesto, a gente tá lá, acho que o vereador Ernesto tá lá já. E aí, o prefeito colocou essa questão, e dizer que nunca eu fui contra Marconi, Ney e Manuel, o projeto do calçadão, que entendia que aquele pessoal necessita mesmo. Mas que a gente batesse na porta de Sérgio Guerra, que a gente batesse na porta do seu Zé Augusto, do Diogo Moraes, do Da Fonte, do Paulo Rubi, do governador Eduardo Campos, de Armando Monteiro, de Jarbas Vasconcelos, e que se a gente se empenhasse num pensamento só, em prol daquele pessoal do calçadão, a gente conseguia essa verba sem esse povo pagar. E bati aqui nessa emissora, bati na Câmara de Vereadores, fui pro calçadão, fui pra prefeitura, falei na tribuna da Câmara de Vereadores, quando eu ia pra tribuna, lá, eu escutava muita piadinha, lá vai falar do calçadão de novo. E não me cansava de falar do calçadão, porque via a necessidade que aquele pessoal precisava de uma estrutura para trabalhar e que não tinha condição. E que o prefeito Edson Vieira cumprisse sua palavra. Sua palavra, que quando foi a chance dada para fazer de graça. E aí eu me honro, prefeito Edson Vieira. 8 meses só de vereador. 8 só. de vereador que bateu, que cobrou, que lutou, e aí quem ganhou? O povo do calçadão, que vai ser construído de graça.
O senhor insiste na tese de que ele saiu por conta da pressão que vocês fizeram?
Lógico.
O prefeito meio que ironizou essa afirmação de vocês.
Eu acho que vocês da imprensa são cientes que o prefeito fez uma reunião, uma coletiva à imprensa, para dizer, para mostrar, apresentar o projeto do novo calçadão, a estrutura que ia ser, e colocou até os preços. Ou eu estou mentindo? Tá aí vocês da imprensa para falar se é verdade ou é mentira do vereador Carlinhos Jacoabe. Se ele não chamou vocês e se ele não apresentou na imprensa de Santa Cruz do Cabaribe, no colar colou. Era o colar colou. Se o povo tivesse, se eu, se Ernesto, se Diomedes, a gente não tem batido nessa questão do calçadão, o pessoal não ia pagar? Mas não, a gente bateu na questão do calçadão, e aí Santa Cruz do Cabaribe, aí é como o senhor diz, como eu falei agora há pouco, era o colar colou, e mais prefeito Atfira. Aí eu acho interessante, eu falava que duvidava do valor do calçadão, que não era aquele preço que ele colocou o projeto nele. E aí o prefeito dizia, não, mas gasta 14 milhões com mais 1,5 milhão do governo do estado, 15 milhões e meio. E agora ele apresenta um projeto de 13 milhões e 2 milhões e meio. Ia para onde? O gato comeu, prefeito? É nessa questão que a gente tem tido responsabilidade.
Emanuel.
O senhor insiste, vereador, né, nessa tese do se colacolou, popular se colacolou, o senhor, o Ernesto, o Diomedes, e aí fala muito desses 2 milhões. O senhor disse agora há pouco que o prefeito usou um colacolou para lesar a população. Traduzindo, na sua opinião, o senhor acha que o prefeito queria realmente roubar a população, roubar 2 milhões dos condôminos, dos comerciantes do calçadão? É isso?
Olha, fica para o povo de Santa Cruz e vocês tirar a conclusão. Olha, se a prefeitura no projeto mostrou que ia ser 14 milhões e tinha 1,5 milhão do governo do estado, a conta ia para 15 milhões e meio. E agora apresenta um projeto de 13 milhões. Então, fica no ar para vocês mesmos analisarem e pensarem.
O projeto não teve nenhuma redução, não? É o mesmo projeto que foi apresentado antes?
Bom, aí é isso que a gente, como vereador, agora vai bater nele. Vai bater o vereador de 8 meses de mandato, prefeito, agora vai pedir qual é a empresa que vai ser colocada, porque agora eu tô sabendo que tiraram uma empresa, mas botaram outra que é do mesmo dono. E aí eu quero saber a questão da empresa. Eu vou bater em cima na questão dessas licitações. Eu acho que uma obra de 3 milhões de reais deve ter várias empresas concorrendo para ver a que ganhou menos, tem menos preço para apresentar para a prefeitura de Santa Cruz do Cabaribe. Vou estar atento nisso aí, né, Lima? E outra questão que é bem rapidinho, quando ele fala que o vereador Carlinhos da Coab trabalhasse um vereador de 8 meses, é bom lembrar que o prefeito Edson Vieira, há um passadozinho, que ele diz que é um menino, mas é um passado meio longe. Ele foi vereador 6 anos, foi deputado vários anos. Me diga uma obra, Edson Vieira, que você como vereador trouxe para Santa Cruz do Cabaribe em 6 anos. E aí vim cobrar de Carlinhos da Coab em 8 meses? Quando a gente bate na questão dele, aí ele diz, não, só faz 8 meses, 1 ano de que eu comecei. Vocês não podem cobrar, não podem pedir nada. E aí eu quero saber o que foi que você, como deputado e como vereador, você fez para Santa Cruz do Cabaribe.
Marcondes Moreno.
Não só nesse contexto do calçadão, mas numa linha geral, eu fico observando a questão do comportamento da oposição. A gente vê, Carlinhos é sem dúvida, né, o que eu diria que é o porta-voz, vem sendo o porta-voz disso tudo. Todas essas ações de oposição, Carlinhos, elas estão sendo tomadas, individual sua, junto com Ernesto e com Diomedes, e os outros vereadores, Fernando, Elinho, Galego, participa de algum tipo de reunião para tratar desse assunto? Porque o que preocupa é justamente você olhar para a oposição e ver apenas dois ou três vereadores agindo diante de uma situação dessa. Que é preciso coragem para comprar certas brigas de frente. Às vezes nós de imprensa tomamos até, Manoel, um pouco injusto, que entrar, dar uma generalizada na oposição. E no fundo, o que se vê, o que a gente vê hoje é o Carlinho como porta-voz disso. Carlinho, como é que tem sido esse contato para tratar desses assuntos? Existe uma reunião, existe uma conversa, pelo menos?
Olha, Marconi, quando às vezes até a imprensa e até a situação trata que a oposição não está usando a mesma linha, eu vou começar dizendo. Quando eu me candidatei a candidato a vereador, ou ganhando Zé Augusto ou ganhando Neto Vieira, a gente tem que ser um vereador que vai defender o interesse do povo. E aí eu sei que minha profissão hoje é de vereador. E aí eu tenho que bater forte nessa questão e representar o povo e fiscalizar o dinheiro do povo. Então estou fazendo sem medo nenhum. Outra questão, quando a situação fala que a oposição não anda com a linha, só é a gente observar o caso da KMC. Fernando Aragão tem o seu jeito de fazer, Zé Lins tem o seu jeito do seu discurso, Elinho tem o seu jeito do seu discurso, mas quando o caso é sério, que a gente vê que vai lesar o povo de Santa Cruz de Caparibe, a gente bate nessa questão. Na questão do calçadão, a gente viu, Elinho falou, Fernando Aragão falou nessa questão, Galego de Mourinha, Zé Elias tem vários requerimentos solicitando obras, melhorias para o calçadão do Moda Centro de Santa Cruz. A gente vê que essa oposição de Santa Cruz anda bem entrosada, sim, Marconi. Na questão da CPI, todos os 7 vereadores da oposição assinaram a CPI, que Júnior Gomes está, eu não sei que medo é esse que está de abrir essa CPI, assinado. Então mostre que essa situação, essa oposição não anda com a viola tão desafinada como eles falam.
Eu fico preocupado porque se está afinada, se não está desarticulada, algo está muito, muito errado, porque eu não estou tirando seu mérito, não, eu acho pelo contrário, né? O vereador Carlinho da Coab tem sido uma voz incisiva, não é? Mas o senhor não tem que fique no isolamento, porque na hora de botar a cara, aí acaba somente um ou dois ou três colocando a cara. Né? Na hora de colher o louro, todo mundo vai colher. Mas não é uma crítica, né? Eu acho apenas o senhor está se expondo, né? Ou cumprindo sua função ou não. Mas eu não vejo essa oposição, ou para mim é o maior surpresa do mundo. A oposição está articulada, que até hoje pelo menos já escrevi uma curtinha colocando justamente que a oposição não está articulada. Então algo está errado.
Olha, Marconi, eu deixo para julgar isso o povo de Santa Cruz. Então o povo vai julgar se Carlinhos Jacob foi oposição, ou sozinho, ou com um grupo. Eu tenho a consciência de chegar em casa e botar a cabeça no travesseiro e dormir, porque estou tentando fazer o meu trabalho como vereador da oposição, fiscalizar e cobrar, independente do outro vereador não querer fazer essa mesma linha que eu faço. Mas aí, essa linha de ser o povo de Santa Cruz de Caparibe, nem que fique só eu não desisto.
A oposição para até não estar desafinada, Marcondes, mas são dois trios, pé de serra e um cantor solo. Aí cada trio toca uma música e o cantor solo toca outra. Todo mundo afinado, né? Mas só pra encerrar.
O cantor solo é cantor mesmo, né?
Oi?
O cantor solo, ele é cantor mesmo, né? Sim, ele canta de verdade.
Você tá dizendo, eu não sei. Você, não, mas é outra pessoa, não é essa pessoa que tá pensando, não.
Não é essa pessoa que tá pensando,
outra,
não.
É outra. Tô falando da câmara.
Ah, entendi.
Tô falando da câmara.
O cantor solo é aquele que é pé de serra mesmo.
Ah, pois é.
Pé de serra.
Ó, só pra encerrar a questão do calçadão, Carlinhos Jacob, tá? Tem a reunião de ontem à noite, né? Pra discutir daqui a pouco. Mas só pra encerrar
já o calçadão. Dela, aí.
Carlinhos vai contar pra gente daqui a pouco.
Tem reunião, não tô sabendo.
Né? Só pra encerrar essa questão do calçadão. A principal cobrança da oposição era em relação ao pagamento, né, de uma taxa para que o sulanqueiro tivesse continuado lá trabalhando. Isso foi conquistado, né? O valor diminuiu de 15,5 para 13,3. Não é? Se no projeto tiver tudo ok, vocês vão apoiar isso aí tranquilamente?
Lógico, com certeza. Eu já falei e tenho falado que não vamos fazer política do quanto pior, melhor. Se a gente entender que está tudo correto e é de graça pro povo, se foi a luta minha de Ernesto e Diomedes, para que o povo pagasse de graça, seria a gente maluco. Isso é contra. Vamos sim votar a favor que o pessoal do calçadão ganhe seu boxe de graça. Uma luta da gente, a gente votar contra? De jeito nenhuma maneira. Vamos votar sim, Manuel.
11:37, só para esclarecer, independente, inclusive, de valor, de projeto, essas coisas, vocês vão votar a favor de todo jeito.
Vamos analisar, ver quais empresas que oferecem o menor preço.
Não, mas essa parte de licitação já foi feita.
Já foi feito, já foi listado.
Mas aí a gente vai ver, vamos analisar, pedir essas licitações para saber.
Mas tem que voltar mesmo, Emanuel? Não, já está começando a obra?
Não, já foi licitado.
Olha, eu acho estranho.
A empresa já ganhou,
Eu acho estranho. Não passou nada pela Câmara de Vereadores. A gente vai analisar e ver.
O prefeito até anunciou aqui semana passada, é a Santa Cruz Construção,
isso,
né?
Isso.
A empresa que ganhou a licitação.
Agora a gente percebe que a Santa Cruz Construção é a mesma empresa. Olha como é que o prefeito cai mais uma vez em contradição. Quem foi que ganhou foi a Santa Cruz. Qual era a empresa antes?
CP.
CP Construção. Sabe quem é o dono da Santa Cruz? O dono da CP.
Me diga uma coisa.
Aí deixo a pergunta de novo. Aí o dono da CP Construção oferece uma obra de 15 milhões e meio para o prefeito Edson Vieira, e outra empresa dele oferece por 13. Que mais que é essa de te retirar 2 milhões e meio?
Entendeu uma coisa? Quando o prefeito lançou o projeto inicial, que seria 14 milhões mais esse 1 milhão e meio do Estado, e a CP foi anunciada como empresa, houve muitas críticas da sua bancada à CP Construção.
Da minha parte, pedi até ofício.
Muitas críticas.
Pedi até ofício solicitando ao prefeito porque a ganhadora foi a CP Construção.
Aí agora muda
da
CP.
E até agora ele não mandou.
Aí agora muda da CP para Santa Cruz, que é do mesmo grupo, e o senhor fica com essa pulga atrás da orelha. Existe algo que o senhor desconfie dessa empresa?
Olha, essa empresa... Não, aqui em Santa Cruz ela tem feito um trabalho aí pro pessoal particular, mas deixa essa pulga atrás da orelha, Ney. Por quê? O prefeito pega uma empresa que coloca há um mês por 15 milhões e meio e aí pega... repassa para outra empresa que é do mesmo dono que faz por 3 milhões. Aí isso deixa a pulga atrás da orelha, assim. Tá entendendo? Nota questão ainda do calçadão para a gente pegar o break. Fazer um apelo aqui, e já chamei o vereador Ernesto, vou chamar a nossa bancada, que o prefeito olhe com carinho para onde vai tirar esse povo do calçadão. A gente sabe que o final do ano está chegando agora, e eu acho que o lugar que estão oferecendo para aquele pessoal do calçadão não corresponde o lugar correto. Vamos fazer um apelo, vamos pedir a Valmir do Moda Centro que ele abra um espaço ali dentro do Moda Centro, que aquele pessoal humilde do calçadão tenha dignidade para final de ano arrumar pelo menos o dinheiro de comemorar o final de ano, uma ceia.
A Sérgio, quando soube que Carlinhos da Coabec estava aqui, correu para o programa também para participar. Bom dia, Manassés.
Bom dia, Nelima. Bom dia, vereador Carlinhos. Bom dia, Emanuel.
Bom dia.
O Marcos Moreno, os amigos aqui no estúdio. Bom dia, os ouvintes do Rádio Debate. O meu considerável atraso se deu em virtude que estava com o cliente. Aí já tinha ligado, inclusive, para a Vossa Senhoria anunciando o atraso que ia acontecer.
Hoje todo?
Foi.
Todo formal, tá vendo?
Tá vendo.
Chama até Carlinhos de meu vereador Carlinhos.
Só porque foi chamado de doutor semana passada.
Muito obrigado. Meu vereador não.
Não.
Ele é vereador de todo o povo.
Eu entendi, meu vereador.
Ele é vereador de todo o povo, representa todo o povo.
Você tem assim um carinho tão grande.
Eu também entendi, meu vereador.
Não.
Tem problema, Carlinhos se importa? Não, né?
Não, pode votar.
Cada pessoa que
pode chamar. Sem problema, Marcelo.
11:48, eu deixei aqui o assunto antes do intervalo da novela Taboquinha. Queria perguntar ao vereador o seguinte: o senhor é ligado, evidentemente, ao vereador Ernesto Maia. Você não acha que ficou meio, digamos que grosseira a forma como foi colocada essa candidatura de forma agora irrevogável, sem que houvesse qualquer definição de consenso dentro do grupo?
Olha, eu acho que não. O vereador Ernesto, antes de pronunciar essa coletiva que ele deu, essa nota que ele deu, ele conversou com Fernando Aragão, ele conversou com a gente, conversou com o nosso grupo, e o grupo entendeu a questão que Ernesto ter colocado.
O grupo, mas ele conversou com o Zé Augusto, indo para aí, eles entenderam também?
Olha, a gente sabe...
Qual grupo? Qual grupo entendeu?
Olha, a gente sabe que tem divergências entre o grupo, em todo grupo tem, mas que com certeza esses dias vamos entrar em consenso e a gente vai com certeza sair com um nome que vai ser um nome que vai ser do consenso do grupo e que, sendo ou Ernesto, ou Fernando, ou Galego, ou Tonho do Pará, vai ser vitorioso nas eleições.
Todo político taboquinho que passa por aqui, Carlinhos, diz a mesma coisa: vamos tirar um consenso, vamos sair com um candidato em consenso.
Mas Carlinhos disse esses dias.
Mas ninguém abre. Mas ninguém abre candidatura. Né? Ninguém abre candidatura.
Esses dias se... antes do juízo final.
Esses dias. Se o grupo entender que a candidatura deve ser a de Tonho do Pará, a de Fernando Aragão, e Ernesto dizer: não, eu não abro da minha candidatura, o senhor fica com o Ernesto?
Fico sim.
Essa sua...
Eu vou já dizer outra declaração aqui agora. Se acontecer do deputado federal José Augusto ir para estadual, meu voto é de Zé Augusto para estadual, manda Ernesto ficar no canto dele. Se Zé Augusto for para federal, meu deputado federal é José Augusto Maia. Agora, se eu der, dá um voto a Ernesto, eu dou. Ernesto é pessoa que tem direito também dentro do grupo de ser o candidato a deputado. Vejo hoje que Ernesto do PSL, a gente está até em Petrolina essa semana conversando com, encontramos vários candidatos, pré-candidatos do nosso partido PSL, e um dizia, o 18 chega pelas contas que se faz o nosso partido, 18 mil votos chega para deputado federal, 20 mil votos chega para deputado federal. E a gente faz a conta, Marconi, Ney, que com 20 mil votos dá para Ernesto ser eleito deputado estadual.
Essa sua convicção de que nós vamos, nos próximos dias, estar com a candidatura de união, isso é baseado de ontem à noite para cá, Carlinhos?
Não, pelas conversas. A reunião que a gente teve ontem à noite foi para o grupo sentar mais uma vez e cada um mostrar as suas condições.
Tudo bem, mas em pauta não estava. A dita pesquisa, olha, entrou em pauta na reunião?
Não.
Essa não foi mostrada na reunião, essa
sem,
pesquisa?
Essa reunião não, fica sem essa, sentido demais.
Essa pesquisa não,
que fato
não
foi novo, mostrada.
Quem é que estava nessa reunião? Zé Augusto estava na reunião?
Zé Augusto estava.
Tonho do Pará estava na reunião?
Não, faltou só o Toninho.
Claro, mas, como sempre.
Tá entendendo? Estava Fernando Aragão, estava
O Galego.
Tava o Elinho, doutor Nanau, tava o Ernesto Maia, tava eu, Diomedes, tava o grupo quase fechado, só faltou o Toninho do Pará.
Passar Manassés também para participar do programa a partir de agora?
Vereador, quando o deputado federal Zé Augusto esteve aqui, uma das coisas que eu disse para ele, ao mesmo tempo perguntei, era se de fato esse discurso dessa espera que mais a gente vai chegar a um consenso não seria de fato um milagre que não vai acontecer, porque ao mesmo tempo em que se coloca que Zé Augusto é candidato a deputado federal, Tonho se coloca como estadual e Ernesto também se coloca, e a cada dia que se passa esse consenso tende a não acontecer de forma nenhuma, porque por exemplo uma reunião como essa, já houve a primeira, uma segunda e estamos de fato ao período eleitoral há menos de um ano mesmo, ou seja, em agosto do ano que vem a eleição já está na rua. A pergunta é, nessa espera, que não chega só a uma definição, que essa definição não acontece, isso não só tende a piorar, e os resquícios e as consequências desses embates internos do grupo certamente vão respingar nas eleições, isso não tende já a se antever já mais uma vez uma derrota já dentro de Santa Cruz?
Olha, eu percebo, aí quando você fala em derrota, e se a gente do grupo botar a cabeça para pensar, vai ver que o nome mais viável para ganhar as eleições para deputado estadual é Ernesto Maia. Porque se a gente sair unido daqui de Santa Cruz de Capibaribe, Ernesto pode ter aqui em Santa Cruz de Capibaribe 17, 16, 15, já sai quase eleito daqui. E por que não Ernesto? Já que a gente percebe que no nosso grupo, Ernesto com uma quantidade de 20 mil votos é eleito deputado. Por que não, Ernesto?
Mas esse por que não, vereador, já não tem a resposta, que é, pelo menos o que aparenta, que o deputado Zé Augusto Maia não tem interesse em que Ernesto seja, porque se tivesse já teria pelo menos sinalizado nesse sentido, e o que ele sinaliza é justamente o contrário.
Bom, eu acho que Zé Augusto tem demonstrado e tem pensado em grupo. Por isso que ele ainda não bateu o martelo. E se alguns vai pensar no grupo e já ficou ciente que o grupo, eu, Fernando, Galego, Zé Elias, Zelinho Aragão, demos uma entrevista que sairia o candidato ou Fernando, ou do nosso grupo, dos cinco, ou Fernando ou Ernesto. Então, eu acho que a discussão está entre Fernando e Ernesto. Deus queira que se resolva.
Ah, então indo parar, não faz parte do grupo, não é para discussão, como é
bom,
que é isso?
Eu acho, Marcondes, que isso foi uma decisão da gente sim, que a gente tem ligado para Toninho várias vezes, para Toninho participar do grupo. Toninho já foi convidado para várias reuniões. Ontem foi ligado para o Toninho do Pará comparecer, não foi. Toninho, não, nunca recebi, depois que eleito vereador, uma ligação sequer do Toninho do Pará. Mas, vereador, eu quero conversar com você alguma coisa. Não recebi. Da mesma forma, não recebi o Elinho, não recebi o Diomedes, Ernesto. Então, a gente tem uma aproximação com o Fernando e com o Ernesto. Então, vejo viável a candidatura deles dois, Ney.
O senhor disse, vereador, que nos próximos dias, e aí, Nenê, os próximos dias podem ser daqui a um ano, né, sai a definição do consenso do grupo político do qual você faz parte. Né?
Eu acho que as próximas semanas, eu não vou dizer dias não, mas como você disse, dias pode ser dias do ano, mas as próximas semanas. Vai ser
próximas 100 semanas.
Todo mundo tem empregado a história do consenso, embora ninguém abra mão, né? Todo mundo pega o consenso, mas ninguém abre mão. Pelo que o senhor falou aí, Toninho já é considerado carta fora do grupo, né, Marcondes? Já é considerado
do grupo. A gente pode fazer uma conjuntura? Zé Augusto, deputado federal, Toninho, como disse, que não há estadual, e se Ernesto quiser, que Fernando já disse em várias emissoras de rádio, se sair dois candidatos, ele retira a candidatura dele, que ele não vai disputar, e aí o que acontece? Pode ficar do palanque, Toninho do Pará, e Ernesto Maia.
Cada um com o seu palanque, né?
Não, pode ficar.
Não, pelo amor de Deus. 11h56.
Deixa
fora de qualquer
conjunto. Deixa eu parar um pouquinho aqui na linha. O deputado José Augusto Maia. Deputado, bom dia.
Bom dia, Carlinhos. Bom dia.
Bom dia, Zé.
Bom dia, Ney. Bom dia, Manuel, Manassés. Bom dia, Santa Cruz do Capari.
Se quiser lhe perguntar aqui, fique à vontade.
Diga,
Zé Augusto, é Marcondes Moreno, né? O vereador Carlinho acaba de afirmar de que vem aí união pela frente, mas que Toninho não tinha comparecido à reunião, e eu particularmente estou sentindo que o senhor vai ter que ter dois candidatos a estadual caso vá para federal. O resumo dessa reunião de ontem nesse sentido, deputado?
Bom, o resumo da reunião de ontem foi para todos sentarmos mais uma vez na mesa, né? O que eu venho defendendo desde o início. Eu continuo, vai ter um momento que, se não tiver jeito, aí vamos ter que ter uma decisão final por esse ou aquele candidato, claro, tendo o apoio do grupo. Eu não quero descartar o nome de ninguém, ainda permanece, pelo menos na minha cabeça, permanece o nome de Ernesto Maia, tendo o seu direito de optar por uma candidatura, Fernando Aragão da mesma forma, indo para da mesma forma. A pergunta que eu disse uns dias atrás é que realmente essa novela ela vem, tende-se a se afincar e a prejudicar a cada dia mais. E eu tenho observado que o mais prejudicado tem sido eu, porque as pessoas sempre dizem, porque o Zé Augusto não bate na mesa e não diz é fulano, é cicrano ou beltrano. Ele não é o líder, ele não é o líder do partido, é o deputado federal. Os votos têm demonstrado isso como liderança no partido, mas nunca fui ditador, nunca fui de dizer isso e aquilo. Sempre observamos pesquisas, tendências, uma série de coisas, e agora mais do que nunca tenho que ter muita paciência, né? Aguentar tudo que dizem e tentar em casa pedir a Deus, orar, que me dê força para que esses ânimos se acalmem, né? Na realidade, o que foi dito é o seguinte, é que pode ser que o grupo decida, esse candidato aqui será o do grupo. Não estou aqui dizendo quem, se é Fernando, se é Toninho, se é Ernesto Maia. Agora, que vamos ter que fazer isso, vamos. O candidato do grupo, da maioria do grupo, da integração do nosso partido, deverá ser esse aqui. vamos sentar na mesa e chamar todos. Olha, o candidato é esse. Se alguém quiser sair, independentemente, com uma terceira via, e na democracia diz que o voto tem direito de ser votado. Eu sempre tenho acreditado que nós temos dois lados políticos em Santa Cruz do Cabo, são dois lados fortes. Tem demonstrado aí toda a história de Santa Cruz do Cabo. Assim, lá os nossos adversários vão definir um candidato, que eu acredito que vão fazer isso, vão também sentar na mesa e dizer, tem um candidato, se o outro sair vai ser uma terceira via, do mesmo jeito. Deve acontecer no nosso lado. A novela, como vocês caracterizaram aí, ela tende-se a cada dia piorar. E quem mais sofre sou eu. Porque todos sofrem, eu sofro por todos. Né? Mas para não ser aquele ditador, que sempre às vezes me colocam como aquele cara que dita, faz isso e aquilo, não. Pelo contrário, nunca fui. Nem como governo, nem estou sendo agora. Então, espero, vamos ter uma reunião. Tivemos uma ontem, né? Hoje já, inclusive, conversei com o Pedro do Pará por coincidência, ele telefonou agora há pouco para mim, Pedro do Pará, perguntando sobre a reunião de ontem. E eu disse a ele que aconteceu a reunião, que eles não conseguiram, segundo os que reuniram, tentaram telefonar, mas então o encontraram, mas ele disse que quer conversar comigo. Eu tenho que conversar com todos, com a liderança do partido, para analisar, fazer uma avaliação, depois voltar a dizer, olha, aqui temos que decidir agora. Tem que ter um candidato no grupo, e é claro, pode até sair um outro
deputado. Emanuel, bom dia. O senhor continua insistindo nessa tese do candidato do grupo. Ou seja, o senhor descarta deveria o palanque com dois estaduais?
Veja só, primeiro vamos dizer, tem que ser as coisas por etapa, na verdade. Nós vamos ver, vamos tentar aqui unanimidade em nome de um. Se houver, houve. Se não houver, uma outra possibilidade seria, tudo bem, então o candidato tem dois candidatos, três, ou dois ou três, nós vamos dizer dois. E que, se cada um também disser, pois é o federal, e sou candidato a estadual, o outro disser, pois é Augusto para federal, e eu sou estadual, a gente também pode voltar, conversar com o grupo e dizer, olha, está aí a situação. É possível acontecer assim, concordo, o que eu quero é consenso. De qualquer forma, eu tenho carinhosamente pedido a todos o consenso.
Deputado.
O consenso de uma reunião final vai.
Deputado, infelizmente o tempo tá curto, nós já extrapolamos o tempo aqui do programa, mas deixa eu perguntar só uma coisa, quer dizer que o senhor não considera, assim, consenso para o senhor pode ser um candidato só, ou pode ser consenso que o grupo tenha duas candidaturas, ou se tiver duas candidato, deputado, o senhor vai considerar que um é legítimo e o outro é terceira via? O senhor vai subir nos dois palanques? Como é que ficaria isso?
Depende do que sentarmos na mesa e discutirmos.
Se o grupo entender pelas duas candidaturas e for consensual nas duas candidaturas, seria como uma candidatura de prefeito com vereadores. O senhor subiria no palanque dos dois sem problema.
Exatamente. E o grupo, veja, tudo eu venho colocando o partido, o grupo na frente, ouvindo a cada um. Não é? Não podemos ouvir só um, temos que ouvir todos. Cada um tem virtudes, cada um tem defeitos. Quem não erra, eu sei, é Deus. Todos nós temos defeitos, né? Um tem esse defeito aqui, esse defeito ali, cada um sabe disso, né? De onde alcançou, onde deve alcançar. Agora, se sentar e disser, vamos definir um é esse, e esse ali é a terceira via, não, só tem lá. Fala. Se o grupo decidir que não tem jeito, não há jeito, não abre não, porque eu tenho pedido muito. Que até alguém de vocês aí falou, por que é que todos retiram o nome e se coloca novamente para ver se consegue? Não, mas isso não aconteceu até agora. Nenhum retira em nome da unidade. Isso que eu fiz até agora. Penso sabendo das dificuldades, graças a Deus, chegou o PROS, essas amassapações, muita coisa na Brasília tem melhorado para mim. Deus tem, eu tenho orado muito e tenho sentido que as coisas têm melhorado para mim. Com todas as defeitas, eu poderia dizer, como eu já disse a vocês, eu sairia deputado estadual, talvez com uma forma de unidade também, se alguns sair estadual. Mas eu ainda não quero isso, eu quero tocar a minha reeleição, eu sei que é bom para Santa Cruz, eu sei que é bom para o grupo, eu tenho feito tudo limitado, tudo de mim,
para que tenha esse conforto. Então, é isso que eu venho. Tenho sofrido muito, porque nas ruas essas pessoas me culpam. É muito fácil dizer, quero ver alguns compadres lá na mesa e diz aí o que acontece. Eu vou dizer a fulano, aí vou arrumar dois contra. Se eu disser um, eu vou arrumar dois contra por aí. Tem que ter até o último momento pedir o
conforto.
Porque só uma coisa eu quero dizer a vocês, viu? Gosto muito desses caboclinhos, eles gostam muito de mim. Não quero mais ver essa gente sofrer. Eles já sofreram muito. Estão sendo aí esmagados por pessoas, né? A gente sabe o quanto eles estão sofrendo. Eles são aguerridos, eles são lutadores. Eles têm uma história muito bonita junto com a gente. Eu não quero que eles sofrerem. Nem quero sofrer, nem ver eles sofrerem. Isso acontece se tiver unidade do Marcos.
Deputado, muito obrigado, viu, pela sua participação. Infelizmente já entramos aqui no horário do Roger, mas muito obrigado mesmo. Inclusive nos próximos dias a gente espera que o senhor possa vir aqui para falar mais sobre isso. Grande abraço.
Exatamente, pode comigo, fique com Deus, já estou.
Meio dia e 5 minutos, obrigado a todos aqui no estúdio. Vereador Carlinhos, muito obrigado pela participação.
Obrigado, Ney, obrigado Manassés, Mané do Blog, Marcondes Moreno, pessoal da controladoria aqui do som.
Controladoria do é, Wagner ganhou um cargo importante, viu, Wagner?
Controlista.
Parabéns.
Controlista do som, meu amigo Sivuca aqui marcando presença, amigo e companheiro, toda a população de Santa Cruz do Capibaribe, dizer mais uma vez que estou à disposição, mais uma vez quiser vir pra cá, me convidar, estou aqui, né?
Aproveita e faça a propaganda do seu programa no sábado.
Todo sábado, sintoniza.
Não precisa aqui, não, muito obrigado. Meio dia e cinco. Meio dia e 5 minutos. Rádio Polo, a única rádio com controladoria de Santa Cruz de Capibaribe. Um grande abraço.